Olá, gente! Meu nome é Maurício Pérez e hoje nós vamos falar sobre o que o advogado empresarial faz que agrega tanto valor. Foi em 1984 que Ronald Gilson, autor que primeiro tratou o tema, fez a seguinte pergunta: o que advogados empresariais realmente fazem? Isso gerou diversos debates centralizados no perfil do advogado de negócios, em geral com base em cenários de fusões e aquisições. Seja na compra de uma empresa avaliada em bilhões ou na assessoria de uma startup de tecnologia, advogados empresariais são essenciais em diversos aspectos. Atuam em litígios e fazem consultorias sobre legislação, jurisprudência, responsabilidades, obrigações e possíveis riscos que estejam envolvidos nas diferentes atividades da empresa. Muitos advogados empresariais atuam em escritórios focados no mercado de consultoria, realizando análise de compliance, transações, rascunhos, contratos, modelos de operações estruturadas e outros negócios ligados ao cliente. Boa parte das consultorias envolvem questões de governança corporativa, analisando responsabilidade dos diretores e riscos existentes. Advogados atuam na identificação de informações que devam ser reveladas para proprietários da empresa, empregados e associados. Desenvolvem também relatórios a serem encaminhados aos órgãos de regulação e agências governamentais. Alguns advogados são contratados como consultores internos da empresa, em razão da grande demanda jurídica na dinâmica do negócio. Esse é o chamado advogado in-house, ou seja, um funcionário da empresa. De uma forma ou de outra, existem momentos pontuais em que os advogados empresariais fazem toda a diferença, e é sobre essa diferença que vamos falar agora. Ronald Gilson queria saber por que clientes se propunham a pagar honorários elevados a advogados empresariais. Para ele, só a teoria econômica poderia explicar isso, o que quer dizer que a participação do advogado acrescenta valor ao negócio. É preciso entender que os advogados não aumentam a rentabilidade de uma operação empresarial simplesmente garantindo uma fatia maior do negócio para seus clientes. Pensando em como se avaliam os preços de ativos financeiros, fica claro que advogados não poderiam mudar isso. Preço é um resultado direto das forças do mercado. Mas advogados, assim como empresas, não vivem em um mundo hipotético, com circulação perfeita de informações. Por isso, eles têm um papel a desempenhar no mundo real: a redução de ineficiências em transações, o que acaba por aumentar o valor da operação. Ou seja, um dos papéis do advogado empresarial seria desenvolver estruturas legais que reduzam nos negócios as perdas decorrentes de ineficiências. Também querendo saber a razão pela qual advogados empresariais eram bem pagos, Kao Okamoto, outro autor do tema, partiu para uma abordagem mais empírica. Pensando que tais advogados realizavam suas funções mais por pareceres e opiniões, estes funcionariam como seguros emitidos por escritórios de advocacia. Caso uma empresa precise de uma informação legal, o escritório a emite e se torna responsável pelas diligências sobre o tema. A reputação da firma tem, por isso, um papel muito importante. Clientes integralizam este custo na operação com facilidade, já que o risco acaba transferido para o escritório de advocacia. Outro ponto é que, quanto maior a reputação da firma, maior será a remuneração. Esta função está em declínio, já que as informações estão cada vez mais disponíveis. Por isso, operações de extrema simplicidade podem ser realizadas sem advogados e com alguma segurança e eficiência. Steven Schwartz, outro autor do tema, testou algumas teorias sobre como advogados empresariais podem adicionar valor para clientes. Concluiu que a redução de custos regulatórios seria uma forma de proporcionar valor para os negócios. Por conhecer as normas que regem as atividades empresariais, O advogado encontra caminhos que as respeitem, ao mesmo tempo em que favoreçam a eficiência global da atividade. Aspectos de segurança e eficiência da atividade empresarial e que são abordados pela prática da advocacia variam de negócio para negócio. Além disso, muito do que o advogado faz se torna imensurável, abrindo novos caminhos e anulando riscos futuros. Isso permite uma melhor distribuição de recursos, aumentando a eficiência da atividade empresarial. Por isso, Jorge Dente Jr., mais um estudioso do assunto, analisando outras áreas da advocacia empresarial, esclareceu sobre o papel de designer de negócios que o advogado desempenha. Mark Sussman, outro autor que trata o tema, observou que os clientes exigiam uma abordagem cada vez mais holística, agregando valor ao negócio. Por isso, falou sobre a necessidade de um currículo mais transdisciplinar para o advogado empresarial. Ao assessorar uma startup de tecnologia, por exemplo, o advogado acaba participando da idealização do modelo de negócio. Depois disso, apresenta essa startup a grupos e fundos investidores e faz consultoria no contrato de investimento. O envolvimento do escritório de advocacia empresarial no mercado financeiro é muito comum. Na Hernandes Pérez, estamos sempre em diálogo com gestoras de investimento na estruturação de operações financeiras para empresas. O desenvolvimento dessas dinâmicas e o entendimento dos aspectos regulatórios proporcionam uma visão bem ampla da atividade empresarial. Isso faz com que o advogado do setor tenha uma ótima base de experiências. Sussman fala que os melhores advogados empresariais não são apenas uma boa fonte de consultoria legal, mas empresarial também. Além disso, é óbvia a qualidade de liderança necessária para o bom desempenho da profissão. Nós encorajamos o cliente a vencer o medo, o remorso do vendedor ou do comprador e a aversão ao risco. Por vezes, entramos na vida de um cliente em um momento de extrema importância. Nosso papel é informar, acompanhar e proporcionar o aconselhamento que o permita alcançar suas metas. Esse é o trabalho. Bom, gente, esse é o primeiro vídeo de uma série em que falarei sobre a atuação do advogado empresarial. Espero que tenham gostado. Para não perder nossa série de vídeos sobre advogados empresariais e outros temas do direito empresarial, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as novidades. Obrigado!